Irmãos, eu tenho falado isso, falei isso na semana passada, sobre esse sentimento de que em setembro nós estamos também recebendo uma novidade do céu para as nossas vidas. Não só nas programações, não só no que eu estou dizendo, mas eu sinto no meu espírito sobre esse novo tempo, essa nova estação. E eu creio que você também já está percebendo que alguma coisa está mudando. Aos poucos as coisas vão mudando, elas acontecem no céu. E nós, então, atraímos essas coisas do céu para a terra, e louvado seja Deus. Nós, então, temos falado um pouco sobre isso. Na semana passada, eu falava um pouco, então, sobre esse sentimento de irmos para a caverna. Falamos aqui sobre escolher. Teremos que fazer a nossa escolha entre a caverna e a montanha. Mas olha, irmãos, eu não sei, mas talvez seja assim, uma das mensagens que eu mais recebi feedback, mais recebi resposta, pessoas me procurando, mandando mensagem. Eu cheguei na quarta, mesmo tendo fé, mesmo tendo presença de Deus, mesmo vendo fogo do céu, ou seja, isso não é sinônimo de falta de fé, isso não é sinônimo de frescura. As pessoas colocaram nessa categoria: ah, isso é frescura, isso não é nada. Não. A Bíblia trata isso com muita seriedade. Homens de Deus, com fé, também vão à caverna, também passam por momentos de depressão. Mas também saem disso, não aceitam que isso se torne o seu estilo de vida, e eles saem dali para se encontrar com o Senhor. Então, enquanto nós falávamos sobre isso na semana passada, eu estava lendo, estava estudando sobre a caverna, sobre isso. Enquanto eu lia o texto, uma coisa me chamou a atenção. Eu estava focado em entender como é o sentimento de caverna, como é subir a montanha. A pastora Silvana vai pregar um pouquinho mais sobre como é a montanha. Vocês vão logo ouvir essa mensagem dela. Mas enquanto eu estava ali estudando, uma coisa me chamou a atenção. A Bíblia fala que quando Elias está nesse momento difícil dele, ele não está bem, a Bíblia diz que então o anjo o tocou. E a Bíblia usa, irmãos, essa expressão, o anjo tocou Elias, para mostrar a Elias que o anjo estava junto com ele. Você sabe, talvez se você não sabe disso, você vai ficar sabendo agora, toda vez que no Antigo Testamento é usada a expressão um anjo, um artigo indefinido, toda vez que é usado um anjo, então a Bíblia está falando de um anjo mesmo. Mas quando a Bíblia usa o artigo definido, o anjo, a Bíblia está falando da própria manifestação de Deus. Não é sobre alguém que ele enviou, não é sobre um anjo mesmo, ele está falando de Deus. E quando a Bíblia fala sobre Elias, diz, então, quando Elias estava mal, quando Elias estava com aquele sentimento ruim, quando Elias percebeu que estava entrando numa fase difícil da sua vida, caminhando para a caverna, a Bíblia diz que o próprio Deus o tocou. E quando eu li isso, aquilo pegou meu coração. Eu entendi. O nosso Deus é um Deus de toque. Ele é um Deus que nos toca. Só que eu estava preparando a mensagem da semana passada. Então eu anotei e falei, ele toca. E segui com a mensagem para a semana passada. Mas eu entendi no meu espírito que esse era um assunto para tratarmos aqui nessa noite. Sobre o Deus que nos toca. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui nessa noite. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nosso Deus, ele nos toca. Se você está à vontade com quem está do seu lado, rela nessa pessoa. Rela, vocês falam rela aqui, não? Rela não é muito comum, né? Rela, não é? Esbarra, o que vocês falam? Toca, né? Tá bom. Aí vocês têm umas falas para as palavras estranhas também, tá? Mas então toca nessa pessoa e fala assim: Deus, hoje, quer te tocar. Do jeito que eu estou te tocando aqui, ó, ele quer te tocar. Amém? Então, abra sua Bíblia, por favor. Esse é o tema da nossa mensagem. Tocados por Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler o verso 7. Apenas o verso 7. E eu vou fazer dessa maneira, irmãos. Eu vou ler apenas um verso agora. E nós, então, leremos outros textos durante a ministração. Mas vamos ler apenas um verso, Gênesis capítulo 2, no verso 7. E diz assim a palavra de Deus: Então, o Senhor Deus formou. Essa palavra formou, grifa na sua Bíblia. Talvez na sua Bíblia esteja criou. Ou outra palavra que eu não sei. Mas então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou, ele passou a ser ser vivente depois do sopro. Mas então Deus formou. Essa palavra aí, formou, ela é muito importante para a gente aqui nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor que te toque profundamente aqui hoje. Senhor, nós queremos mais do que uma ministração, mais do que uma mensagem. Queremos também ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Queremos ouvir o que a Tua palavra tem a nos dizer. Queremos ouvir, ó Deus, a Tua direção para o nosso coração. Muito além do que um pastor está falando, muito além do que uma igreja diz. Nós queremos ouvir o que o Teu Espírito diz. Então tira de nós todo preconceito, toda barreira. E nos faça ouvir, ó Deus, o que está por trás das palavras que um pastor, um líder possa dizer nesse altar. Queremos ouvir diretamente do seu trono aquilo que o Senhor tem para nós. Ministra-nos, mas além disso tudo, nós queremos receber o teu toque aqui nessa noite. O Senhor é um Deus que toca. Então te pedimos hoje, fala, mas também toca-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós fomos formados por Deus, e ao sermos formados por Deus, recebemos nele os cinco sentidos. Todos nós temos eles, ou pelo menos a maioria de nós tem todos esses sentidos. Fomos formados além do tato, nós temos também a audição, a visão, o paladar, temos também a fala, mas um desses sentidos é o tato, é a habilidade, a qualidade e a necessidade de tocar e de ser tocado. Não sei se você já percebeu, irmãos, mas todos nós temos essa habilidade e também a necessidade de tocar e também de ser tocado. Você já ficou com muita vontade de tocar algo e não podia? Você já ficou com muita vontade de tocar em alguém e não podia? Dizem que nós brasileiros, nós vemos com as mãos, é ou não é? Deixa eu ver e aponta a mão, não é assim que a gente faz? A gente até diz, olhar a gente se vê com os olhos, você não precisa ver com a mão. Você não falou isso para alguma criança? Nós temos essa necessidade, eu quero ver, mas eu quero pegar. Nós usamos até as mãos até para falar também muito, né? Nós brasileiros e italianos gostamos muito de usar as mãos para falar. Mas há em nós essa necessidade. Irmãos, eu pensei, porque eu sou ainda da época, apesar de não ser tão velho assim, eu sou da época em que eu cheguei a namorar com a Suelen à distância usando cartas. Então, quando chegaram os celulares, eu fiquei achando maravilhoso. Eu já achava aquilo demais, a gente já podia se falar todos os dias. Mas agora, com a tecnologia que a gente pode ver, irmãos, agora ficou uma beleza. Mas eu pensei o seguinte... Bom, eu acho que difícil mesmo era viajar naquela época, que não podia falar, não podia ver. E agora, então, viajando muito e deixando os meninos e Suelen em casa, eu ligo para eles. Pelo WhatsApp ou pelo FaceTime, a gente está ali conversando. E, irmãos, eu não sei se melhorou ou se piorou, para falar a verdade para vocês. Porque eu estou olhando aquela coisinha mais fofa do Davi ali, pelo celular. Aquela lindeza da Suelen, do Lucas, e eu fico olhando e pensando assim, não é suficiente olhar sem tocar, não é, porque eu quero cheirar, eu quero dar um cheiro no Davi, eu quero dar um cheiro na Suelen, no Lucas, mas eu não consigo tocá-los. Você já passou por essa necessidade de tocar e não poder? Isso faz parte de todos nós. Há um livro muito conhecido, talvez você já tenha lido, que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Se você é casado ou pretende se casar, por favor, corra ler esse livro, porque ele é muito importante. O autor escreve muito bem e ele fala sobre cinco maneiras que nós temos de manifestar amor e de receber amor. Mas ele usa uma delas dizendo, olha, há um grupo de pessoas, todos nós temos a necessidade do toque. Mas há um grupo que tem essa necessidade um pouco mais elevada. Então é importante aprender disso para poder manifestar o nosso carinho, o nosso amor sobre outras pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui, a afirmação que eu quero fazer aqui é que fomos feitos por Deus para o toque, para sermos tocados e para tocar. Olha que interessante essas pesquisas que eu encontrei aqui sobre o toque. Há um instituto, eu nem sabia que existia, mas há um instituto americano que é um instituto de pesquisas do toque, é da Universidade de Miami. E eles estudam o que o toque pode produzir. Olha só que legal, eles concluíram que bebês prematuros que recebem 15 minutos de toque por dia, eles conseguiram ganhar peso 47% a mais do que as crianças que não receberam o toque. Eles perceberam que uma criança prematura, que nasce prematura, ao receber 15 minutos por dia, 3 vezes ao dia, de toque, ou seja, 45 minutos ao dia, de toque, de carinho, eles conseguiam desenvolver mais e 47% a mais eles ganhavam peso em relação aos outros bebês. Existem dois neurocientistas que também estudam sobre o toque e ele diz o seguinte, que é bem possível, esses neurocientistas são ingleses, eles dizem que é bem possível que esteja aí a explicação de por que bebês deixados em orfanatos, privados de contato físico, não atingem medidas esperadas de altura e de peso. Eles concluíram que isso pode estar acarretando, a falta de contato pode estar impedindo que eles cresçam mais e que eles desenvolvam mais o seu peso. Está falando de crianças. Olha a afirmação que eles fazem. Esses neurocientistas, eles afirmam, contato físico insuficiente durante o crescimento pode estar relacionado ao risco de depressão na idade adulta. Olha, eu estou achando muito interessante. Eles também afirmam que se você tiver a capacidade de desenvolver em pessoas com Alzheimer o toque, o carinho, você pode ter um grande benefício em termos de relaxamento e redução da depressão dessa pessoa. Eu achei muito interessante também, e isso é um pouco mais técnico, mas esse Instituto de Toque de Miami, ele diz assim, o toque físico reduz o cortisol, hormônio ligado ao estresse. Além disso, ele aumenta, o toque aumenta a produção de dois neurotransmissores. Um deles é a dopamina, que estimula a atividade do seu sistema nervoso central. E o outro é a serotonina, que, entre outras funções, ela trabalha na liberação do hormônio associado ao estado de felicidade. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala assim, me toca aí, porque ser tocado é muito bom. Encosta em mim, me abraça, por favor. Irmãos, isso tudo está relacionado ao toque. Nós estamos falando de questões técnicas e até nós estamos falando de pesquisas científicas ligadas, dizendo, está ligado ao toque, muita coisa boa. Nós fomos feitos e naturalmente fomos feitos para o toque e o toque é bom para nós. Agora, não só isso. É claro que essa é uma conclusão científica e natural. Mas olha só, quando a Bíblia fala sobre a nossa criação, a nossa formação, nós fomos formados pelo toque de Deus. A Bíblia diz que Deus então nos pegou do pó da terra, ele está falando de barro, e Deus então nos formou. Essa palavra formar, criar, é a palavra bará. A palavra hebraica bará é a mesma palavra usada lá em Gênesis 1, quando diz assim, no princípio criou. A Bíblia está falando que o Senhor cria do nada. Ele traz à existência coisas que não existem. Ele faz a partir do nada. Ele cria. Ele criou os céus. Ele criou o sol. Ele criou as estrelas. E quando ele vai criar o homem, a palavra é a mesma. Só que o interessante é que essa palavra, quando fala de nós, da criação, essa palavra hebraica, ela significa moldar. Ela significa formar, dar forma. É como se Deus tivesse nos pegado na mão, como um barro sem forma, e fosse então, pelo toque, nos fazendo quem somos. Nós fomos feitos por Deus pelo toque. Você tem o DNA de Deus, mas você também tem a digital de Deus. Olha que maravilhoso. A Bíblia também usa essa palavra, bará, para dizer, colocou em ordem. Ou seja, pelo toque de Deus, a nossa vida é organizada ou reorganizada. O toque de Deus nos formou e o toque de Deus nos mantém vivos. É importante a gente saber disso. Nós fomos feitos pelo toque, mas também fomos feitos para o toque de Deus. Deus não só nos formou pelo toque, mas Deus também quer que continuemos a viver pelo toque de Deus. Se a vida de Deus vem sobre nós através do toque, manter a vida, continuar vivendo, também está associado ao toque de Deus. Guarde isso. Dá uma impressão, irmãos, de que o toque de Deus foi só no início, mas não. Deus nos fez com essa necessidade de toque para continuarmos a sermos tocados por Ele mesmo. A Bíblia diz que só depois que Deus sopra, só depois que Deus toca o homem, é que então o homem passa a ser um ser vivente. Michelangelo, você deve saber disso, Michelangelo, um artista que pintou lá no teto da Capela Sistina, aquela imagem de Deus tocando o dedo do homem, sabe qual é? A criação. Ele dizia o seguinte: toque de Deus está associado à vida de Deus em nós. Se quisermos continuar vivos, vivendo a vida plena de Deus, precisamos então continuar a sermos tocados por Deus em toda a nossa história. Muita gente tem uma história de toque de Deus lá no início da sua vida. Aí eu me lembro quando eu fui tocado por Deus. Mas não percebe que ao deixar de ser tocado por Deus, vem morrendo dia a dia. Vem deixando de viver dia a dia. O toque de Deus tem que ser contínuo na nossa vida. Nós temos um Deus que ama tocar. A Bíblia diz que quando Deus toca, a Bíblia diz que o monte fumega, a terra se derrete. Ao ler a Bíblia, nós vamos ver várias vezes Jesus tocando. Jesus toca a criança, Jesus toca o cego, Jesus toca o surdo, Jesus toca o leproso. Quando as pessoas querem impedir que as crianças venham para ser tocadas por Ele, falam: não, não impeça, porque eu quero tocar, eu sou o Deus do toque. Você está me acompanhando até aqui? Em primeiro lugar, fomos feitos e em nós há uma qualidade, necessidade de tocar e de ser tocado. Fomos feitos pelo toque de Deus, mas fomos feitos para o toque de Deus. Ser tocado é sinônimo de vida, deixar de ser tocado é sinônimo de morte gradativa. E é isso que eu quero falar um pouco aqui com você nessa noite. Nós precisamos do toque de Deus para continuar vivendo. Eu quero dar uma ênfase nisso aqui hoje, porque há uma geração, irmãos, hoje, que é tocado pela palavra, é tocado pelo louvor, é tocado pelo ambiente, é tocado pelo líder, é tocado pela estrutura, mas não é tocado mais por Deus. Já não tem mais aquele toque especial do Senhor na sua vida. E eles conseguem conviver com isso. Consegue, eu vim na igreja, tá bom, é suficiente. Não está bom, não é suficiente. Você pode sair daqui hoje completamente frio. Você pode ter vindo do culto, estar acompanhando esse culto online e sair daqui completamente mal. Como se não tivesse ido à igreja, como se não tivesse se encontrado com Deus. Porque o que faz diferença de fato é o toque dEle. Eu não tenho esse poder. Então hoje eu quero falar sobre o toque de Deus na nossa vida. O que Ele pode fazer. E eu vou falar sobre alguns toques que Deus fez na vida de alguns homens da Bíblia e que trouxeram vida para esses homens. Amém? Em primeiro lugar, o primeiro toque que nós vamos falar é o toque da transformação. O toque da transformação, ele fez isso em Jacó. A Bíblia diz assim: e vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa de Jacó, que estava lutando com ele. Ele toca Jacó, você sabe da história, você conhece a história, Jacó está lutando com o anjo, ele quer a bênção, ele quer ver a sua vida transformada. Ele quer algo novo na sua vida, mas aquela transformação que Jacó estava procurando não poderia acontecer a não ser por um toque de Deus. Irmãos, a gente tenta transformar as pessoas de várias maneiras e vai ser sempre inútil. Talvez você esteja agora numa guerra tentando transformar coisas no seu filho. Talvez você esteja nesse momento vivendo uma grande luta de coisas que você queria ver transformadas no seu marido. Ou na sua esposa, ou em alguém da sua casa. Eu quero te afirmar, irmão, se Jesus não o tocar, não haverá transformação. A necessidade desse toque. Há coisas que a gente luta e luta por anos, e elas não acontecem. E às vezes em alguns segundos na presença de Deus, ele toca e tudo muda. Jacó experimentou isso. Ele está lutando, ele quer a sua bênção. Lembra, irmãos, que Jacó já havia tentado essa mudança nele de várias maneiras. Ele tentou que a sua vida mudasse, talvez, quando ele enganou o irmão. Ele falou, eu vou ser transformado, porque se eu enganar o meu irmão, eu vou ter mais herança, mais dinheiro, e mais dinheiro muda a minha vida. Não pôde. A transformação que ele quis, não aconteceu. Ele quis essa transformação, enganou o pai. Não veio transformação. Ele tentou essa transformação casando, não veio. Ele tentou essa transformação ganhando dinheiro, ele ganhou muito gado, ele via suas ovelhas sendo multiplicadas, não veio. Ele mudou de cidade para ver se essa mudança acontecia, mas não veio. A transformação que ele tanto quis aconteceu em um momento, em um toque de Deus na vida dele. Você precisa de algumas mudanças na sua vida, alguma transformação na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Irmãos, isso só vai acontecer com um toque. Talvez, irmãos, seja esse o tempo da gente como igreja, irmãos, buscar de Deus um toque para que o mundo veja que somos igreja. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu achei muito estranho, porque essa é uma pessoa que eu gosto muito e ele estava falando comigo e ele dizia assim, porque fulano de tal, aquela pessoa que é da sua igreja, aí ele falava assim, mas eu não sei se está na sua igreja ainda. Eu falei, não, está sim. E depois ele foi falar de uma outra pessoa, ele disse, não, porque essa pessoa é um rapaz lá e tal, e ele falou, ele ia na sua igreja, não sei se ele continua indo. E eu tive que afirmar, não, está indo lá. E ele falou isso umas 3 vezes, talvez, e me preocupou. Eu fiquei pensando, como que essa pessoa não sabe se a pessoa continua crente ou não? Talvez esteja faltando para nós esse toque de Deus. Talvez a gente tenha recebido, a maioria de nós passou por Peniel aqui. Quem passou por Peniel aqui, levanta a mão. A maioria de nós passou pelo encontro, passou por Peniel, um dia foi tocado. Irmãos, talvez estejamos precisando de mais um toque de Deus na nossa vida. Para afirmar de fato o nosso testemunho. Para de fato deixar claro, eu não volto mais a ser Jacó, eu sou Israel. O nome dele foi mudado, a transformação toda aconteceu por um toque. Às vezes estamos esperando que essa transformação aconteça por tempo de igreja. Porque agora eu sou um líder de célula. Porque agora eu não falta mais nenhum culto. Isso não traz transformação. O que nos muda, de fato, é um toque poderoso do Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Então o primeiro toque que Deus quer liberar sobre cada um de nós é o toque que nos transforma. É o toque que nos apresenta ao mundo, assim, esse é um homem de Deus de verdade. Ninguém mais o chama de Jacó. Ele não é mais lembrado pelo que ele era. Ele é reconhecido pelo que ele se transformou na presença de Deus. Não é sobre vir à igreja. Não é sobre ser um líder de célula. Não é sobre ser um pastor. É sobre ser tocado a ponto das pessoas não terem mais condição de te acusar com provas. Elas podem até mentir, mas elas terão que inventar. Mas elas vão olhar para você e vão dizer, ali está um homem de Deus. Infelizmente, eu não tenho como acabar com a imagem dessa pessoa. É de verdade. Foi tocado. Aconteceu. Amém? Primeiro toque, então, é o toque da transformação. Olhe para quem está do seu lado e diga, toque da transformação. Em segundo lugar, é o toque da renovação. E aí nós estamos falando de Elias, o texto que eu citei no início. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou. E ele disse, levanta-te e come. Olha que maravilhoso. Eu acho interessante, irmãos, esse texto. Porque Elias não está bem. Elias está vivendo uma fase difícil. E eu volto a dizer, Elias não havia perdido a sua fé. Elias não havia perdido a presença de Deus. Elias não havia perdido seus dons. E eu estou afirmando isso aqui mais uma vez para deixar claro a você que esteja passando por um momento difícil assim na sua alma. Isso não é frescura, isso não é invenção, isso não é autopiedade, isso não é falta de fé, isso não é falta de presença de Deus. Isso acontece. Isso pode acontecer. Elias está vivendo um momento difícil, irmãos, e nessa hora eu acho interessante porque não houveram outros momentos em que Deus simplesmente falou com ele. Por que Deus não falou com ele nessa hora? A Bíblia diz, irmãos, que Deus fala também, mas a Bíblia diz que Deus o toca. Por que que em outro momento Deus não o tocou? Deus percebeu que essa era a hora que Elias tinha uma necessidade de um toque. Porque o nosso Deus é o Deus que nos toca para uma renovação. Ele está aqui hoje para te tocar, para renovar as suas forças, para renovar o seu ânimo. Quem sabe você está dizendo assim, eu precisava era de férias, eu precisava era de um ano, aí ó, um ano sabático, fugir de todo mundo, sumir, eu precisava mudar para um outro lugar. Eu quero te dizer, eu já passei por isso. Momentos em que eu dizia, Suelen, nós precisamos sumir, vamos tirar uns dias de férias porque eu não estou aguentando mais, eu acho que eu estou no meu limite. E aí, irmão, sai de férias, viaja, descansa e não resolve. Muitas vezes não resolve, algumas resolve, porque às vezes é só cansaço físico. Se for físico, vai resolver, mas outras não é, é emocional, às vezes é até espiritual. Sabe o que resolve? Entra no seu quarto secreto e fecha a porta. E espera que ele mesmo vai servir a comida para você. Ele vai trazer um pão quentinho e pôr na sua frente. Ele mesmo vai te tocar e aí você vai ver que 15 minutos foram melhores que 15 dias em qualquer lugar de férias. Ele é o Deus que nos toca. Eu acho maravilhoso, irmãos, perceber que ele podia ter feito de outra maneira, mas com Elias ele resolveu, eu vou te tocar. Amém? O toque do Senhor traz renovação para a nossa vida. Você está precisando de renovação? Está precisando de recobrar o ânimo? O Senhor está aqui hoje para te tocar. E ele tem o toque que renova as nossas vidas. Em terceiro lugar, o terceiro toque é o toque da purificação. Isaías é o personagem. Diz assim, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado foi o teu pecado. Você sabe a história, você sabe que Isaías, ele está no encontro com Deus, ele está tendo uma revelação de quem Deus é, e naquele momento, ele percebe uma coisa. Ele percebe que ele não só está no meio de um povo com lábios impuros, como ele permitiu que o ambiente que ele vive o influenciasse. Deus nos chamou para influenciar ambientes, mas há alguns momentos em que a gente, infelizmente, recebe influência do ambiente onde estamos. Eu sempre estou cuidando de como o Lucas volta da escola. Eu sempre estou cuidando de como ele volta para a nossa casa. Às vezes ele fala alguma coisa diferente, eu falo, onde você ouviu isso? Onde você? Porque eu quero saber que tipo de influência ele tem recebido. Que nós queremos levar até ele a influência da palavra, do Espírito, para que ele se torne um influenciador. Mas algumas vezes isso acontece, como aconteceu com Isaías. Ele diz, eu recebi influência. O povo em volta de mim fala muita coisa errada. E quando eu me vi, eu já estava também falando coisas que eu não devia. Agora, o anjo então percebe, Deus então percebe agora que nesse momento ele precisava de um toque do céu. Então o anjo pega uma brasa do altar e com aquela brasa toca os lábios de Isaías. E nessa hora ele afirma, agora você recebeu purificação, santificação para a sua vida. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que existem áreas da nossa vida que a gente pode estar lutando, guerreando, eu quero ser santo, eu quero parar com isso, eu quero abandonar isso na minha vida. Quem aqui nunca lutou com um pecado que não te largava? Quantos aqui já travaram essa guerra, chegaram a brigar com você, de ficar bravo com você e dizer, eu não aguento mais, eu não quero mais fazer isso, mas quando eu vejo, eu estou fazendo. Alguém já passou por isso? Existem áreas da nossa vida que a gente luta e luta. Eu quero te dizer uma coisa, para te desanimar primeiro. Primeiro para te desanimar. Você nunca vai conseguir vencer isso. A segunda frase é para te animar. Você nunca vai conseguir vencer isso sozinho. Irmãos, a nossa natureza pecaminosa, ela é inclinada para coisas que satisfazem a nossa carne. O que nos torna santos, preste atenção, nenhum de nós pode ser santo naturalmente. Nenhum de nós pode ser santo sozinho. Porque nós só nos tornamos santificados em Jesus. Assim como, irmãos, ninguém se salva, assim como ninguém se justifica, nenhum de nós é justo, nenhum de nós pode ser salvo, nenhum de nós pode ser santo. Agora, todos nós podemos ser justificados por Cristo, salvos por Cristo e santificados em Jesus. Ou seja, se não for por um toque, nunca haverá santidade nessa área que você está pensando aí. Nunca haverá. Sabe, irmãos, você pode fazer de tudo. Eu já vi gente travando guerras assim, horríveis, dizendo, eu não vou, eu sempre brigo, então eu sumo. Eu não vou mais jogar futebol, porque eu brigo no futebol. Eu não vou mais usar a internet, porque eu peco na internet. Eu não vou mais usar a rede social, porque eu peco na rede social. Eu já vi gente travando todo tipo de guerra, que não funcionou, porque eram só instrumentos naturais. Nós precisamos do toque do Espírito Santo. Quando ele te toca, aquilo causa um nojo em você. Você não quer mais pecar. Não é só por medo da consequência. Você não quer mais pecar porque agora você encontrou a glória de Deus. Foi na glória de Deus que então Isaías disse, eu não quero mais esse pecado. Se ele nos tocar, nos tornaremos santos. Mas pela nossa própria força, jamais conseguiremos. Você precisa de um toque para santificar uma área da sua vida, amém? Hoje ele está aqui para nos tocar. O toque de Isaías foi o toque da santificação. O quarto toque é o toque que revela o propósito. Ainda sobre Isaías, eu entendo isso, irmãos, ainda sobre Isaías, depois dele ser tocado, ele não só é santificado, mas ele encontra propósito para a sua vida. Há muitos de nós que ainda não entendemos o nosso propósito. Eu não sei qual é o meu propósito. Nós precisamos de um toque do Senhor para entender o nosso propósito. O toque de Deus revela o plano de Deus para a vida de cada um de nós e através da vida de cada um de nós. Talvez você esteja até no ministério. Talvez você esteja até pastoreando, liderando célula. Mas ainda você não encontrou naquilo o propósito para a sua vida. Alguns de nós fomos empurrados em alguns ministérios. Já passou por isso, não? Eu, irmãos, eu fui perceber que eu estava estudando para ser pastor numa reunião, quando eles fizeram algumas perguntas, eu não sabia responder. Como é que você veio parar aqui? Eu falo, sei lá, meu pastor me mandou. Eu fui entender, eu brinco que eu disse para o pastor ali na hora, eu brinco, eu não sei nem se eu fui chamado ou fui eu que me convidei para essa história, ou alguém que me empurrou para cá. Vocês já ouviram aquela história daquele homem que pulou num tanque de tubarões, porque uma criança caiu lá e ele pula no tanque de tubarões e salva aquela criança. Ele se fere, mas ele se salva e salva a criança. Aí, um dia eles vão fazer uma homenagem para aquele homem, e aí chegam lá diante daquele homem, todo um público, e eles falam, nós queremos conhecer esse herói que salvou essa criança. Aí o herói pega o microfone e diz, eu quero. Não é sobre apenas servir ao Senhor, mas é sobre servir com clareza do propósito para o qual eu fui chamado. Lembra, irmãos, que Isaías já é profeta, Isaías já é crente e ainda precisa de um toque para ser santificado. Lembra que Isaías já é profeta, ele já é crente e ele precisa de um toque para entender com clareza qual é o seu propósito. Ou seja, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer com qualquer um. Precisamos de um toque. E se não for um toque de Deus na nossa vida hoje, agora, é urgente. Se não for um toque, nós não vamos entender o nosso propósito. O que eu acho interessante é que, com o toque de Deus na vida de Isaías, ele percebeu o que estava no coração de Deus. Ele olhou para o coração de Deus e disse, o Senhor está procurando alguém que vá. Pelo seu toque eu entendi que não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Pelo seu toque eu entendi a urgência de ganharmos vidas, de cuidar de pessoas. Pelo seu toque eu percebi. E pelo seu toque agora eu vou. Eu estou dizendo, eis-me aqui. Eu fui profeta até agora sem ser tocado. Eu fui profeta até agora com lábios impuros. Isaías afirma isso, em outras palavras. Mas agora ele está dizendo, agora, purificado, santificado, eu também entendo o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Esse é o tempo de entendermos o nosso propósito. Mas isso só vai acontecer quando recebermos o toque do Senhor na nossa vida. Em sexto lugar, quinto, né? Eu acho que é. Estou perdido. Em quinto lugar, o toque do encorajamento. Veja só que legal. É sobre Daniel. É o quinto. Daniel, no capítulo 10, diz assim. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando comigo essa palavra, levantei-me tremendo. O contexto aqui é muito interessante, porque Daniel havia visto muita coisa, ele teve visões do céu, ele teve visões do futuro, ele teve revelações do que havia de acontecer, e agora Daniel está com medo, a ponto de cair ao chão, a ponto de ir para a terra, ele não sabe o que vai acontecer, irmãos, e nessa hora a Bíblia diz que Deus então o toca e diz, ei Daniel, se levanta, porque eu estou com você. Eu não sei, irmãos, se isso acontece com você, mas de vez em quando eu recebo uns toques de Deus assim para ser mais corajoso. Encorajar e dizer, segue, sou eu que estou falando. Irmãos, várias vezes eu fiz análises naturais, eu olhei e falei, não dá para plantar essa igreja, não dá para chegar lá. Nós não temos condições, nós não temos estrutura, veja como está, há um caos, pandemia. Eu nem sabia mais se tinha irmão crente nessa igreja ou não. De repente a gente está vendo um para lá, um para cá, estou falando com a televisão. Que difícil foi. Várias vezes eu pensei, Senhor, eu não sei. E eu recebi um toque dele, às vezes no lugar secreto, às vezes no jejum. Às vezes no momento mais difícil eu recebi um toque dele dizendo, se levanta, eu estou com você. Eu sou o Deus dessa casa, eu sou o Deus dessa igreja, eu sou o Deus dessa obra. Irmãos, eu não sei. Mas como Daniel, muitos de nós podem ter se assustado com tudo que viu. E às vezes ficamos meio tímidos, acovardados, às vezes querendo ficar no nosso canto. Deus tocou Daniel e ele quer nos tocar também. Esses têm sido dias assustadores. Eu não sei como você reagiu a todas essas manifestações sobre o governo, contra o governo. Mas eu estou olhando para tudo isso, irmãos, e às vezes eu fico assustado. Eu penso, meu Deus, agora o que vai acontecer com a nossa nação? E agora, qual o próximo passo? Qual vai ser a resposta do STF a todas essas manifestações? Qual vai ser a postura do presidente em relação a isso? Qual é o movimento do Senado, da Câmara Federal? Eu fico, às vezes, olhando para tudo isso e pensando, viu, isso vai acabar sobrando para nós. E eu fico assustado. E algumas vezes eu vou orar a Deus, pedindo orientação do alto. E eu preciso de um toque dele para criar coragem, para me encorajar a olhar para tudo isso da maneira que Deus está olhando. Você já deve ter ficado assustado com todos esses movimentos de pandemia, com todas essas questões que aconteceram. O Espírito tocou Daniel e disse, Daniel, vamos lá. Esse é o toque que ele libera sobre nós hoje aqui. Irmão, sabe o que eu acho mais interessante? Quando Deus toca Daniel, ele diz assim, a Bíblia diz que ele tocou Daniel para que ele se movesse. Olha só, quando você receber notícias assustadoras, preste atenção. O primeiro movimento, a certeza que você tem que você foi tocado por Deus, é que o primeiro movimento não te põe de pé. O primeiro movimento não te põe para brigar. O primeiro movimento não te põe para sair e arrumar confusão. Não, o primeiro movimento te coloca de joelhos. A Bíblia diz que Daniel afirmou, e ele me tocou, e ele fez com que eu ficasse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. O que Daniel está dizendo é que o toque de Deus na minha vida me colocou de cara no pó. Sabe como? Ele está com os joelhos dobrados e com as mãos, a palma da mão no chão. Ele está com a boca no pó. O primeiro movimento de Deus para nos encorajar e nos levar para a oração. É nos levar para um lugar de oração, de intimidade. Depois ele fala, agora fica em pé. E ele diz, eu fiquei tremendo ainda. E só depois ele vai dizer, eu estou com você, rapaz. Você é amado. Nós estamos juntos. Você jejuou. Faz 21 dias que eu estou tentando te trazer uma resposta. Tem um principado contra você. Há algo contra essa nação. Há algo contra os profetas dessa nação. Ei, eu estou te tocando. Mas o primeiro movimento sempre é o movimento da oração. É maravilhoso. E esse é o quinto toque. O sexto toque é o toque que encerra um ciclo. E a pessoa que nós vamos falar aqui é a mulher com fluxo de sangue. Diz assim, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus, tocou na orla da sua veste, porque ela dizia consigo, se eu apenas tocar a veste dele, eu serei curado. Está aqui uma mulher que entendeu o poder do toque. Ela disse, eu apenas tocar, eu sei que eu vou ser curado. Agora, eu quero usar essa afirmação sobre essa mulher para declarar uma profecia sobre nós. Esse é o toque que encerra um ciclo na nossa vida. Por 12 anos, essa mulher perdeu sangue. Por 12 anos, ela viveu uma hemorragia. O sangue é o símbolo da vida. Ela estava perdendo vida. Por 12 anos, a vida dessa mulher não podia ser boa, não podia ser plena. 12 anos em que ela via a vida se esvair. Eu imagino muitas vezes ela visitando a avó dela e a avó dela puxando o olho para ver se ela estava com... Como é que chama? Anemia, eu ia falar outra coisa. Ainda bem que eu não falei. Eu imagino todo mundo pegando aquela mulher, olhando, ver se ela tem anemia, o que está acontecendo. 12 anos perdendo vida. 12 anos em que ela não consegue viver bem. 12 anos em que a vida dela é uma sobrevida. Ela não vive. Ela tenta sobreviver. Mas, de repente, um toque encerra um ciclo. Agora, me ajude a lembrar de uma coisa. Você se lembra que a história sobre essa mulher, ela não começa com essa mulher, ela começa com Jairo. Jairo, ele está com a sua filha doente e para morrer, depois ela morre. Agora, a filha de Jairo tem 12 anos. E essa mulher sofre há 12 anos. Então, preste atenção. Quando essa mulher toca em Jesus, ela recebe a cura. Mas agora aquela menina que tem 12 anos está morta. Entenda isso. Quando a mulher do fluxo de sangue recebe cura para a sua vida, quando ela toca em Jesus, ela recebe a cura para ela. Aquele ciclo se encerra e a menina de 12 anos se levanta agora, renovada. Ela que estava morta, agora passa a ter vida. O Senhor está fazendo um paralelo aqui para nos dizer, eu quero te tocar, eu quero te curar, eu quero resolver algo na sua vida para que algo novo surja na sua história. É encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Se o Senhor nos tocar aqui nessa noite, se o Senhor me tocar, se o Senhor te tocar hoje aqui, em nome de Jesus, nós receberemos cura para um ciclo anterior e também vida nova para um novo ciclo que Ele está preparando para nós. Amém? Esse é o sexto toque. O sétimo toque é o toque da maturidade. E esse é o penúltimo. O toque da maturidade. Diz assim, Jeremias, capítulo 1. Mas o Senhor me disse, não digas que eu sou um menino. Porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu a sua mão e tocou na sua boca. Então, e tocou-me na boca e me disse, o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Preste atenção. Jeremias está dizendo, eu sou só um menino. Eu sou só uma criança. Deus fala assim, não fala mais isso, porque agora eu te toquei. Existem algumas questões na nossa vida, irmãos, que elas não irão se resolver até que o Senhor nos toque. A maturidade de Jeremias era o pré-requisito para que Jeremias experimentasse coisas maiores e melhores. Deus está dizendo, eu vou te enviar para muitos lugares, eu vou te colocar diante de muitas autoridades, eu vou te levar para fazer tantas coisas, mas Jeremias, eu preciso que você seja maduro. E a sua maturidade depende de um toque meu. Eu te toco agora, nunca mais diga que você é um menino. A maturidade dele veio pelo toque do Senhor. Eu acho isso maravilhoso. Irmãos, Paulo vai dizer que a criança, quando ainda está debaixo de tutores, em nada ela se difere dos escravos. O que Paulo está dizendo é, se você não amadurece, você também não experimenta. Há muita coisa que alguém que tem por herança, o direito, não vai experimentar até que ele cresça e chegue à maioridade para que ele possa experimentar. Então, o que de fato libera que vivamos coisas maiores e melhores não é apenas a fé, mas a maturidade. Mas pastor, eu tenho fé, eu creio. Mas será que você tem maturidade para experimentar tudo isso que você está pedindo a Deus? O Lucas vive me pedindo um monte de coisas que ele não pode ainda. Ele tem vontade, ele tem até fé que ele vai receber. Mas eu que tenho juízo e não dou. Porque apesar dele ter desejo, apesar dele pedir muitas vezes, e apesar dele ter fé que ele vai receber, ele não tem maturidade para usufruir daquilo. Muitas vezes Deus está olhando para nós, pedindo coisas, crendo em coisas, que nós não temos maturidade ainda para usufruir. Como é que eu recebo maturidade? Pelo toque. Jeremias recebeu um toque de Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que caminham anos e anos na igreja. Anos e anos eles andam com pessoas de Deus. Anos e anos eles conhecem a Bíblia. Mas quando você vai conversar com essa pessoa, ela continua imatura. Ela continua caindo em questões pequenas, lá do início. Ela nunca amadureceu. E aí você tem outras pessoas que pouco tempo que estão andando com Deus, com fome, com sede, recebem um toque e se tornam maduras. O Senhor tem amadurecido algumas pessoas pelo seu toque. E muitas pessoas que perderam de vista o toque do Senhor, elas se tornaram velhas e imaturas. Tome cuidado. A maturidade libera que possamos usufruir de coisas maiores. E isso vem por um toque de Deus na nossa vida. Amém? Não tem a ver com idade, tem a ver com o toque do Senhor na nossa vida. O último toque, e nós já vamos orar, é o toque da cura. E eu quero, inclusive, fazer um ato profético aqui. Mateus capítulo 14, eu vou ler um outro texto aqui, mas Mateus capítulo 14 diz assim, que quando os homens daquele lugar conheceram que era Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. Repete comigo, todos os que estavam enfermos. E aí diz assim, e eles pediam que ao menos pudessem tocar a orla do manto de Jesus. E todos os que tocavam eram curados. Repete comigo, e todos os que tocavam eram curados. Eu quero fazer um ato profético aqui, porque eu tenho no meu espírito que hoje nós vamos receber esse toque, essa cura. Antes de eu falar de um outro tipo de cura, eu quero falar da cura física. Pelo toque do Senhor, nós somos curados. Amém? A Bíblia diz que eles levaram todos os enfermos e todos os que tocavam receberam a cura. Uma vez eu estava num culto como esse, eu recebi uma palavra profética como essa, e um pastor falou, fique em pé, põe a mão no lugar da sua dor. E eu coloquei, e eu me lembro, irmãos, que naquela hora eu senti um fogo como eu nunca havia sentido. E a minha perna ficou dura, eu precisei me deitar no chão. E quando eu me levantei, eu estava completamente curado. Eu não aguentava mais ir em médico e ir em massoterapeuta. E naquele dia eu fui curado. Eu me lembro de um dia que o Raul, o baiano, ele entrou na minha sala para me contar que ele tinha um joelho estourado. Você me corrige se a minha história estiver um pouco diferente, Raul. Mas ele entrou na minha sala e eu estava com a perna dura embaixo da mesa, porque eu estava com o joelho estourado. E o Raul entrou na sala e ele falou, pastor, domingo, quando aquele pastor falou, coloque a mão sobre o seu local que está machucado e eu vou curar, domingo quando ele falou isso, eu pus a mão no meu joelho e na mesma hora eu fui curado, eu já estou até jogando futebol. Foi assim mais ou menos, Raul, que aconteceu? Ele tinha ressonância, ele tinha... E ele estava falando isso comigo, irmãos. Eu estava no culto. E eu estava com a perna dura embaixo da mesa. Para subir essas escadas aqui, eu não conseguia. Quando o Raul saiu, eu estava com a raiva dele. Então, eu falei para mim mesmo. Eu falei comigo, não era nem com Deus. Eu falei assim, que tipo de pastor você é? Verdade, eu peguei o óleo. Eu ungi o meu joelho. E eu agachei ali na minha sala, irmãos. E eu vi estrela, porque não tinha recebido cura nenhuma, estava doendo demais. E aí eu orei de novo, e ajoelhei de novo, e eu saí mancando, e fui embora para casa, e eu fui declarando, eu recebi a cura aqui. Eu passei óleo, eu esfreguei aquele óleo ungido. Mas sabe, irmãos, quando eu estava indo para casa, eu entendi o Senhor falando comigo, eu te curei. Eu te toquei, junto com aquele óleo. Fui para casa, arrumei minhas roupas de futebol. eu vou fazer igual o baiano. E eu fui jogar futebol. Irmãos, não foi muito legal aquele dia. Eu joguei ainda com uma dor. Na outra semana eu fui de novo. E eu fiquei completamente curado. Por um toque dele, no mesmo joelho, eu e o baiano fomos curados. Então eu quero fazer um ato profético aqui. Porque é pelo toque, viu? Não é pelo que o pastor fala. Eu queria deixar isso tão claro para você hoje aqui. Se você vier num culto como esse e não for tocado por Jesus, nada, nada valeu a pena para você hoje. Eu quero fazer um ato profético antes da gente orar por outras coisas. Eu quero pedir, se você tem agora alguma enfermidade, você vai colocar a mão sobre o local dessa enfermidade. E se talvez você não pode colocar a mão no local, fica envergonhado, então você vai pôr a mão na cabeça, talvez você não possa. Então feche o seu olho, eu vou fazer uma oração simples aqui. Se você tem uma enfermidade, um local que dói, então você coloque a mão sobre a enfermidade, onde ela estiver doendo. Ou então põe a mão na sua cabeça. Eu vou fazer uma oração simples, mas eu tenho uma palavra de Deus para fazer isso que eu vou fazer aqui. Hoje você vai receber um toque como prova de que essa é uma direção de Deus para nós. É apenas uma degustação do que você vai poder experimentar quando você, de fato, se apaixonar pelo toque de Deus. Então coloque a mão. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a sua palavra se cumpra. Que o teu poder seja liberado. E que haja um toque físico agora, em nome de Jesus. Que os meus irmãos e irmãs recebam o toque sobre o seu corpo. Que fisicamente, como diz a tua palavra, todos os que recebiam um toque seu, todos os que tocavam no Senhor, recebiam cura completa. Nós cremos na sua palavra, ela é viva e ela é para hoje. O mesmo Cristo está aqui, o mesmo Espírito está aqui, a mesma ação poderosa está aqui, está com quem está em casa agora. Então, em nome de Jesus Cristo, libera a cura física sobrenatural, em nome de Jesus, receba sobre a sua vida. Você pode procurar essa dor, e quando você levantar e for para sua casa, perceba que, se não sumiu instantaneamente, gradativamente, isso estará curado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esse é o Deus vivo. Não é por causa de uma palavra, de um pastor, não é por causa de uma pregação. É porque nós estamos debaixo de uma palavra profética, a palavra do céu. E com o toque dele, nós recebemos a cura profunda sobre nossa alma, mas também sobre o nosso físico. Quando nós falamos sobre o toque de Jesus, Jesus tocava o leproso. Irmãos, se alguém tocasse o leproso, Levítico diz que ele se tornaria tão impuro quanto um leproso. Jesus chamou um leproso e falou: eu quero tocar você. Jesus está nos tocando, ainda que nós sejamos tão impuros, tão leprosos. Ele não liga, ele nos toca, e ele nos toca de dentro para fora. Ele pode tocar seu coração hoje. A Bíblia diz que alguns ele tocou o coração, lá em Samuel está escrito isso. Mas em outros ele tocava o coração, a alma, como ele fez com Elias. Mas em outros ele tocava o físico, como ele fez com tantas pessoas. Tantos foram curados por Jesus, por apenas um toque. Sabe, meus irmãos, nós precisamos voltar a essa experiência com o toque do nosso Deus. Nós precisamos voltar a buscá-lo incansavelmente até sermos tocados. A Bíblia fala que os pais, eles procuravam Jesus e eles estavam tão interessados que Jesus as tocasse. Nós precisamos voltar a ter esse interesse que Jesus toque nossos filhos. Que ele toque os nossos discípulos. A Bíblia fala que os discípulos queriam impedir que Jesus o tocasse. Jesus falou: não, deixa vir, eu quero tocá-los. Eu quero tocá-los, eu quero marcá-los com o meu toque. Não somos marcados. Irmãos, nós não seremos marcados pela religião. A religião, no máximo, nos marcará de maneira negativa. Mas somos completamente mudados, transformados, curados a partir de um toque do Senhor. Sabe o que é mais legal? 1 de João, capítulo 5, diz assim, capítulo 5, verso 18, diz assim: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus o protege, e o maligno não os toca. Veja só, a Bíblia diz, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. O que a Bíblia está dizendo é, aqueles que são nascidos de Deus, nasceram pelo toque de Deus. E o toque de Deus não só traz vida neles, como também o toque de Deus, a impressão digital de Deus neles, diz também, aqui, o diabo não pode tocar. Então, irmãos, tocar o Senhor, ser tocado pelo Senhor, é não só uma maneira de continuar vivo, mas é uma maneira de continuar protegido. Satanás não pode nos tocar. Amém? Você está entendendo isso aqui? Vamos pedir para o Ministério de Louvor subir. Eu vou pedir para você ficar em pé. Eu quero terminar essa ministração falando com você. Em pé, e nós vamos orar. Eu quero terminar essa mensagem, irmãos, e a gente já vai orar. Mas preste atenção, a Bíblia fala que João, ele ficou à vontade com Jesus, a ponto de deitar a cabeça no peito de Jesus, a ponto de deitar no colo de Jesus. Você pode imaginar a intimidade que esse rapaz tinha com Jesus? Agora, eu acredito também que isso que João experimentou era o que todos os discípulos podiam experimentar. Pedro provavelmente está do outro lado da mesa, porque ele está falando, ei, João, fala para Jesus. Pedro está um pouco mais distante de Jesus, porque ele diz para João falar, porque João está pertinho. Aquilo era para Pedro também. Mas Pedro não entendeu. Aquilo era para todos os discípulos, mas eles não entenderam que Jesus gostava de tocar e ser tocado. Eles não conseguiram perceber. Tem uma vez que eles chegam a dizer, ei, Jesus, a multidão te aperta e te comprime, e o Senhor quer saber quem foi que te tocou? Eles não tinham entendido que Jesus queria saber quem está tocando, quem me tocou, de mim saiu o poder, de mim saiu a virtude. Eu quero saber quem está me tocando de um modo diferente. João entendeu que ele podia tocar Jesus, e aquele toque de João, irmãos, a intimidade de João, o transformou de filho do trovão. Provavelmente João não era uma pessoa tão doce como a gente imagina, mas o fato de se relacionar intimamente com Jesus, de tocá-lo, aquilo foi mudando ele. De filho do trovão, ele passa a ser conhecido como o profeta do amor, o discípulo amado, o discípulo querido. Porque ele descobriu que havia um colo em Jesus que os outros não descobriram. João é aquele que vai a Apocalipse, João é aquele que vê tudo, João é aquele que vai mais fundo. Nenhum profeta, nenhum discípulo teve tanta revelação como João. Porque João é aquele que descobriu o colo, ele descobriu o peito, ele descobriu o toque. Você pode descobrir o valor da leitura bíblica, o valor da oração, você pode descobrir o valor do jejum, o valor de congregar, de vir à igreja, o valor de ouvir uma mensagem. Você pode descobrir, e isso tudo será bom, mas não será suficiente. Se não formos tocados por ele, não será suficiente. Aquela mulher com o fluxo de sangue, ela sabia, eu não quero ser mais uma na multidão, isso não me cura, eu preciso tocar. Eu sei que ele pode curar de longe, eu sei que se ele der uma palavra, eu sei. Mas eu entendi que esse é o meu momento. É hora de eu parar de saber das histórias de Jesus e passar a contar de uma história que eu estou vivendo com ele. Há tantos testemunhos lindos que Jesus quer gerar no seu relacionamento com ele. Não há nada de errado em contar a história dos outros, mas chegou a hora da gente começar a contar as nossas. Eu me lembro de um dia em que eu estava numa sala orando ajoelhado sozinho. E a presença santa de Deus foi tão grande, irmãos, que eu sabia que se eu olhasse para trás eu ia morrer. Eu já contei essa história. Eu percebi que o Senhor estava ali com a sua presença santa. Eu me lembro, eu comecei a arrancar a roupa. Eu tirei a roupa e dizia, Senhor, eu sou impuro. Me toca completamente. Isaías só tinha o lábio. Eu não. Me toca completamente. que me trouxe até aqui foram os toques do Senhor. E o que me levará adiante continuará sendo os toques dele na minha vida. Qual foi a última vez que você consegue se lembrar que ele te pegou, te tocou, que você sentiu ele te abraçando? Nosso Deus é o Deus do toque. A Bíblia diz: eu sou o Deus de perto. Eu sou o Deus de longe, mas eu sou o Deus de perto. Eu te fiz para estar perto. Eu te fiz para te abraçar. Eu te fiz para te pegar. Mas você tem fugido de mim. Uma capa de religiosidade nos afastou. Você vai para o seu devocional. Você vai para o seu tempo de oração. Mas você tem cumprido uma regra. Não é isso que eu quero. Eu quero falar o seu coração. Eu quero ir mais fundo com você. Você quer isso para a sua vida hoje, irmão? É sobre um toque dele na nossa vida, amém? Feche os seus olhos e peça ao Senhor: venha me tocar nessa noite, por favor, venha me tocar nessa noite. Venha me tocar. Deixa eu só, antes de, da música, desculpa. Deixa eu contar para vocês uma última história. Olha aqui para mim. Na verdade, irmãos, eu poderia ficar falando de centenas de toques de Deus na nossa vida. Eu podia ficar aqui falando dos que Ele fez em mim. Mas a gente tem um horário, eu quero terminar, a gente vai cantar. Deixa eu te contar uma coisa. Houve um grupo de cientistas que eles fizeram um teste. E aí eles fizeram um teste dessa maneira. Eles pegaram mulheres... E eles colocavam essas mulheres num aparelho de ressonância magnética. E naquele aparelho eles avisavam: você vai ouvir uma explosão. E essas mulheres passavam por isso, sozinhas. E toda vez, e eles estavam monitorando, e toda vez que aquela explosão vinha, aquelas mulheres se assustavam muito. E ficavam desesperadas ali naquele aparelho. E eles fizeram esse teste com muitas mulheres que foram sozinhas para esse aparelho. Mas eles fizeram esse teste também com outras mulheres. Só que essas mulheres foram acompanhadas dos seus maridos. Era o mesmo aparelho, era o mesmo som, e eram mulheres também. Só que agora essas mulheres, elas entravam no aparelho e elas ficavam segurando a mão do seu esposo. E aí, eles soltavam a mesma explosão. Só que o teste deles mostrou que as mulheres que estavam segurando a mão dos seus esposos, elas tiveram zero de reação de desespero, zero de reação de medo, porque elas estavam segurando a mão do seu esposo. Você conseguiu pegar? Em tese, nós, igreja, somos noiva. Em tese, Cristo é o nosso noivo. Em tese, se você andar por aí, as explosões vão te assustar. Mas se Ele estiver segurando na sua mão, mas se você estiver agarrado com Ele, isso não poderá te tocar, porque quando Ele te toca, ninguém mais toca. Quando Ele toca, o maligno não toca. Os perigos não tocam. Quando eu li essa reportagem, irmãos, meu coração se encheu de uma alegria. Eu me lembrei do texto de Isaías que diz assim: eu sou o Deus que te tomo pela tua mão direita e eu te digo: não temas, eu te ajudo. Vamos lá. Feche os seus olhos. Enquanto nós cantarmos aqui, eu quero que você peça: Senhor, me toca, me toca. Eu não quero ser alguém assustado. Eu não quero ser um pecador, uma pecadora. Eu quero andar de uma maneira que todos percebam: eu estou segurando a sua mão.